Estou aqui então com o Tenente Marco Antônio, mais uma vez, quero agradecer a presença dele aqui, sempre um bate-papo super bacana e esclarecedor aqui para a nossa sociedade, uma prestação de serviço, na verdade, né, a participação dos bombeiros aqui, do tenente, na pessoa do Tenente Marco Antônio, que sempre está disposto aqui a conversar com a gente. Bom dia, Tenente, muito obrigado mais uma vez.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itajubá, é uma honra estar aqui de volta a casa e falar um pouco do nosso trabalho.
É isso aí, porque a gente vai falar um pouquinho, porque está tendo o concurso dos bombeiros de Minas Gerais. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira, né? Só para lembrar aqui, né? São 329 vagas, né? Pode se inscrever os candidatos a partir dessa segunda-feira, na última segunda, dia 22 de julho, até 23 de agosto. Se você buscar no Google aí, você vai saber certinho o site da banca, enfim, ou presencialmente na sede da companhia que fica lá em Pouso Alegre, né? E são 291 vagas destinadas à formação de soldados, 12 para a formação de soldados especialistas, 21 para oficiais, 5 para oficiais na área da saúde. Enfim, Tenente, quero saber como que funciona essa questão dos concursos para os bombeiros. Quando você se inscreve, você escolhe lugar, se já tem, por exemplo, são quantas vagas eu falei? 329. São vagas que estão já definidas os locais, os batalhões ou não?
Legal, vamos lá. Você citou quatro, né? A questão da formação de soldados, soldados especialistas, oficiais e oficiais de saúde. Isso. A única distinção na hora de realizar a matrícula para o concurso são essas quatro, tá certo? Essas 291 vagas de soldados é para o estado inteiro. Não se sabe onde tem vagas, né? Quando a pessoa faz concurso, são para qualquer área do estado. Oficial é a mesma questão, né? As vagas de soldados especialistas e de oficiais de saúde são mais restritas e costumam ser em Belo Horizonte. Mas essas outras vagas de soldados para oficiais são para o estado inteiro. Hoje em Itajubá não temos vagas para oficial, porém temos vagas para cabos e soldados. Então é uma pessoa que é da região de Itajubá, né, da cidade de Itajubá ou das cidades circunvizinhas, realizar o concurso não é significativo, né, não é impositivo que ela ser da região vai voltar, mas tem grande chance com o tempo que consiga retornar a casa, assim, por esse claro que a gente tem aqui nas vagas.
E queria que o senhor pudesse explicar para a gente, soldados, né, e esses soldados especialistas, qual que é a diferença?
O especialista é um especialista em informática, músico, mecânico, que são utilizados na banda de música do bombeiro, ou ele é utilizado para fazer manutenção em rede de telefonia, de rádio, de internet, ou então ele é utilizado para no nosso centro de suprimento e manutenção como mecânico ali. Então são... Por isso são 12 vagas somente, né, para cobrir ali uma possível evasão futura de especialistas que já estão na instituição, mas é justamente para cobrir esse claro ali, nessa toada ali de especialistas. O restante das vagas soldados são para realmente executar o serviço de bombeiro militar na rua, né, concorrer às vagas de guarnição ali, que são a... de pronto atendimento, urgência e emergência, com unidade de resgate, salvamento de altura, salvamento terrestre, salvamento aquático, o que a gente conhece de bombeiro mesmo. Vagas de oficiais são aqueles que gerenciam a instituição, né, que chega até o cargo de coronel. Oficiais de saúde são os médicos, psicólogos, que ficam exclusivos para cuidar da saúde dos militares ali, fazer exames de rotina dos militares. Eles que homologam as licenças que são fornecidas pelos médicos fora da instituição, que acompanha a saúde ocupacional dos bombeiros militares.
Certo. Tenente, tem uma outra questão também aqui que eu acho que é importantíssimo, né? Que a Lei 22.415 de 2016, que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, estabelece que o efetivo previsto para a corporação é de 7.999 militares. Entretanto, o efetivo existente na instituição atualmente é de 5.370 bombeiros. Dessa forma, há um número de 2.629 cargos vagos na corporação. Ou seja, os bombeiros estão trabalhando com um efetivo menor do que o previsto.
Sim, estamos trabalhando com um efetivo menor que o previsto, Mas o que é importante falar é que a lei de responsabilidade fiscal fixa o efetivo do bombeiro em 6.115, tá certo? Uhum. Então, assim, no nosso claro aí, que seria mais de 2 mil bombeiros militares, a gente reduz o claro para um pouco mais de 800 militares, ou um pouco menos disso. Porém, esse concurso já quase chega, né? Os concursos que estão acontecendo ao longo desses anos, ele quase já bate nesse limite de 6.115. A lei de responsabilidade fiscal é esse número, porque na época que promulgou a lei, o bombeiro tinha de efetivos esse número e não pode passar dele enquanto a gente não tiver uma virada econômica aí no Estado.
É, a gente está vendo a situação do Estado, a questão da recuperação fiscal, que toda a gente está vendo as notícias e claro, lembrando que os bombeiros são funcionários do Estado, né? Assim como a polícia militar, são forças de segurança do Estado, né? O Estado é que é o responsável. E a gente, falando sobre isso, mas uma questão de efetivo, tenente, enfim, colocando de fora a questão da lei, obviamente, você tem que respeitar, claro, mas seria interessante que houvesse bem mais, né, se tivesse uma condição financeira melhor do Estado.
Olha, Marco Antônio, vamos pensar aqui, né? Em Itajubá, nós temos no papel 28 militares para 14 municípios. De grosso modo, 2 militares por município. Isso aí é um número ínfimo. Mas a gente possa pensar de uma forma racional, né? Técnica mesmo. São 200 mil habitantes. A gente tem menos de 30 bombeiros para 200 mil habitantes. Então, assim, realmente é algo que precisa ser repensado. Algo que a corporação já tem feito, inclusive a primeira brigada do sul de Minas foi inaugurada em 28 de junho, aqui em Paraisópolis. 10 brigadistas municipais treinados pelo Corpo de Bombeiros. Isso só pode acontecer em cidades e municípios com até 30 mil habitantes. Foram contratados pela prefeitura 10 brigadistas municipais e ali tem a coordenação do bombeiro militar. Então, o bombeiro militar está presente no município de Paraisópolis com a coordenação do bombeiro, mas quem executa são brigadistas municipais coordenados pela gente. Essa é uma estratégia. Os municípios conseguirem capilarizar o serviço do bombeiro militar e assim, não impacta na situação do Estado. Né? Uhum. É uma parceria entre Estado e município, é um convênio que existe entre o bombeiro e o município. Então, assim, temos alternativas hoje e a gente busca essas alternativas para que a população, que é a nossa, é o nosso cliente, né? É aquele que a gente precisa atender bem, que a gente precisa estar presente quando eles precisam, né? Ele não seja prejudicado com todos esses problemas que a gente sabe que existem no Estado em questão econômica.
Então as cidades menores de 30 mil podem ter
mil habitantes.
Podem fazer essa parceria, que aí é uma questão, por exemplo, se acontece uma urgência lá em Paraisópolis, já tem esses brigadistas ali.
Já tem os brigadistas.
E aí os bombeiros, obviamente, depois vão chegar. Então, mas eles estão ali com
exatamente
uma emergência.
A primeira resposta
ali. Então fica interessante aí uma sugestão, a gente está em época de eleição, que os próximos aí, prefeitos da nossa cidade, da região, pensem nisso, porque eu acho que é uma coisa bacana para a cidade, né?
Com certeza. Sem dúvida,
é um serviço muito bacana. Você tem ali, né, você não consegue ter bombeiros em todas as cidades da região, né? Tem bombeiros que atendem toda a cidade, mas não ficam ali o tempo inteiro na cidade, né?
Exato.
Então, é uma coisa bacana que as prefeituras podem fazer, né, tenente?
Com certeza. E assim, a gente tenta, eu acho que cada vez que eu vou falar desse assunto, é bom eu sempre relembrar disso, que eu acho que o amadurecimento da população vai ficando diferente e soa diferente para a população, dependendo do ponto de vista que a gente aborda. Né, que a gente primeiro falou aqui a questão da falta de efetivo, falamos sobre a questão da quantidade de militares por municípios, por número de habitantes, e falamos dessa alternativa. Quando a gente aborda do ponto de vista que são inovações que o pelotão de Itajubá está fazendo, já não se tem essa mesma perspectiva que a gente está tendo aqui. Né, soa diferente. Então, assim, eu acho que o caminho é esse, tá? Hoje a solução, se temos outros municípios em vista já, que já tem interesse de colocar o bombeiro militar na cidade, E assim, quando a gente leva dessa forma para os candidatos à prefeitura, para os prefeitos já existentes nos municípios e até para a população, isso é recebido de braços abertos. É uma forma do município ter o Corpo de Bombeiros Militar nos seus limítrofes. Então, assim, claro que tem uma série de regras, tem uma série de contrapartidas que precisam ser estabelecidas, seguidas, né, pelo governante municipal, porém, eu acho que vale a pena demais o investimento, porque há exemplos para Paraisópolis. Hoje, sim, eu era considerado um louco, né, uns anos atrás, falando isso. Que, ô, tenente, isso não vai dar certo, né, isso aí é, né, tá longe demais.
Utopia.
Utopia, mas quem tiver curiosidade, só dá um pulinho lá em Paraisópolis, já tá em pleno vapor. Temos 10 brigatistas concorrendo à escala de 24 por 72 horas e ali funciona muito bem o serviço de brigadista municipal coordenado pelo Corpo de Bombeiros.
E eles prestam os mesmos serviços de atendimento que os bombeiros
são militares. Mais restritos, porém aqueles que têm um maior número no nosso range de atendimentos, assim, a maior porcentagem e com a gravidade menor, eles podem atender. Uhum. Está entendendo?
E, tenente, a gente tem aqui na nossa região, a gente já comentou isso, mas é sempre bom a gente falar, que é uma questão da dificuldade na nossa região, né? Que é de acesso. Né? Comparar, por exemplo, com uma região mais próxima da gente, que a gente tem mais ligação, que é aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo. Né? Ali é plano, né? Uma reta. Você tem a Dutra que facilita acesso de uma cidade a outra. Uhum. Então, as cidades pequenininhas ali, pode ter uma outra menor, por exemplo. Eu não sei como que funciona, mas talvez tenha bombeiro em Lorena, não deve ter em São José do Barreiro, em Canas, em uhum. Queluz. Mas para chegar de um lugar para o outro, você pega uma reta, tranquilo. Aqui em Itajubá, aqui na região de Itajubá, região que os bombeiros aqui atendem, às vezes tem que subir serra, tem que muita curva e demora às vezes para chegar. Então a gente tem aqui na nossa região da Serra da Mantiqueira, você tem esse complicador a mais para o serviço dos bombeiros, né?
Sim, olha só, se a gente pensar, algumas estradas de terra que tem, que ligam Venceslau, Delfim, Venceslau para São Paulo, Piranguçu, Brasópolis, São José do Alegre com Pedralva, Maria da Fé, são todos os espaços sobre a articulação do pelotão. Assim,
não e sei muita se... área de mata também que faz que estrada aumenta o serviço para os bombeiros.
Estrada de terra, que para você andar com ela na viatura, no meio do nada, assim, né? E eu falo assim, e que pessoas que têm um estilo de vida muito interessante que vivem nesses espaços, né? Que pessoas que têm um contato ali direto, né, com animais, com a natureza, que é muito interessante o estilo de vida que eles levam. Mas a gente cuida, né, e é um desafio nosso continuar cuidando desse espaço. Então, assim, para esses locais, a gente tenta trabalhar muito na prevenção, para o problema não acontecer. Ah, um animal silvestre, como que eu lido? O que que eu devo fazer? Ah, e fazer com que esse conhecimento, em épocas queimadas, o que eu posso e o que eu não posso fazer? Esse conhecimento chegar até eles, né, através da educação, para que a gente sofra menos no momento do combate, entende? Porque se a gente trabalhar na prevenção, a gente reduz bastante esse nível de atendimentos. Mas claro que não vou mentir, é um desafio tanto.
Você falou que animais silvestres, uma curiosidade, tem bastante captura de animais silvestres aqui na nossa região?
Sim, a gente já teve ocorrências de macaco bugio, como que chama, lobo-guará, mais de um lobo-guará aqui na região, serpentes, bem comum, cascavéis, isso aí é bem comum no nosso dia a dia, gambás, ouriços. Todos esses animais a gente tem uma ocorrência assim, corriqueira para atendimento desses animais silvestres. O que a gente faz? Se ele tiver em risco, a gente promove que ele saia desse risco e volte ao habitat natural. Agora, se tiver ofertando risco, a gente realiza a captura e, dependendo do tipo de animal, a gente cola no IEF e pergunta assim, onde que a gente pode soltar para ser no habitat natural do animal. O IEF indica o local da soltura e a gente solta no local que apontar.
Aqui dentro da cidade tem registro assim?
De lobos, guarás?
De animais silvestres, assim, de serpentes, aqui dentro da cidade.
E não, assim, no nosso número de atendimentos, isso configura no segundo lugar, que o primeiro é atendimento para o hospitalar. Uhum. Agora, a captura de serpentes e animais silvestres é o segundo. É o que a gente mais atende em segundo lugar.
Tenente, vamos falar então, vamos voltar a falar da questão do concurso. Claro. Eu queria saber como tem a prova. Ótimo. Né, a prova objetiva.
29 de setembro?
Tem a data aqui, a prova vai ser realizada no dia 29 de setembro.
29 de setembro. Né? Hoje eu estou bom de data.
29 de setembro serão, serão as provas, né? Isso. E depois tem. Depois da prova objetiva, escrita, tem.
Nós temos outras... a prova de múltipla escolha de redação. Interessante que nesse ano. Ampla concorrência, homens e mulheres, é a novidade esse ano.
É a primeira vez, é pioneirismo na Corporação de Minas Gerais aqui, que pela primeira vez era feito um certame de ampla concorrência entre homens e mulheres.
Tanto para curso de soldado como para oficial. É ampla concorrência e a escolaridade em nível superior. Né? Prova dia 29, e tem que ver o edital para saber a ordem e as datas corretas, para não incorrer em erro aqui também, mas a gente tem a etapa do psicológico, do teste físico, a gente tem a etapa do teste toxicológico, né? A gente também faz esse exame para poder ingressar na corporação. Então, assim, e o teste físico é corrida, abdominal, barra, também temos o chaturran. Então, assim, a gente tem todos esses trâmites, que costumam durar aí, depende, né, de cada edital, mas de 6 a 8 meses, normalmente. E tem todos esses tempos, que tem a fase recursal, né, de cada um dessas etapas, para depois ser realizada a matrícula daqueles que forem aprovados. Lembrando que classificatória é somente a prova de múltipla escolha e redação, e também o teste físico. Agora, eliminatória é o psicológico e o toxicológico. Também temos um teste de natação, tá? 25 metros, um tempo bem razoável para o militar atravessar a piscina. Isso eu falo para oficial e soldado que não vai entrar no quadro de especialistas, né? Que vai ter o contato com a água mesmo no dia a dia de serviço. Por que tem esse exame de atravessar a piscina de 25 metros? Para tirar aquele militar que pode ser que tenha, ou aquele candidato que tenha fobia à água, sabe? Que podia ter, tivemos experiências passadas que algumas pessoas entraram no concurso, mas tinha fobia, né, na matéria de salvamento aquático, natação, não conseguiu desenvolver. Então, assim, é só para tirar quem tem fobia. Então, é um teste com o tempo, é muito tranquilo de ser realizado ali, os 25 metros na água, mas tem que treinar. Uma dica que eu dou, Marco: viva o concurso uma etapa por vez. Claro que se você olhar lá para o teste físico e já começar a treinar, mas você não vai chegar na fase do teste físico se você não fizer uma boa prova. É. Estude para a prova, estude para fazer uma boa redação. Passou? Comece a treinar intensamente para o teste físico. Dá tempo, entendeu? Um bom treinamento. Desde agora, já começar uma dieta bacana, balanceada. Mesclar com algumas idas à academia, algumas corridas matinais. Mas, assim, foque mesmo, prova escrita de múltipla escolha e redação, para depois focar nas outras fases do concurso.
Mas você falou aí de eliminatórias, né? Essas outras fases são eliminatórias também? A questão do teste físico?
São eliminatórias também. Dependendo, por exemplo, se na corrida você não conseguir cumprir um tempo dos 2.400 metros, você está eliminado do certame. Mas a corrida é um dos piores pesadelos aí da turma, porque o tempo é um pouquinho apertado e se requer um treinamento, com toda certeza. Mas com uma rotina de treinamento bem acertada, treinando 3 a 4 vezes por semana, fazendo ali a alimentação balanceada, é possível, não é nada impossível.
Tivemos aqui ontem uma professora que vai correr a maratona agora em Paris durante as Olimpíadas, só, então fica aí o incentivo, né, para quem...
Exato, e são 2.400 metros, sim, a gente vê hoje, graças a Deus, a gente está na geração saúde, né, a gente vê pessoas correndo 5, 10, 15, 20 quilômetros, se só começar a sair do sedentarismo, vai começando de pouquinho, vai jogando limite mais para frente, que dá certo.
Sem dúvida. Tenente, a gente sempre tem que falar aqui, né? Porque o bombeiro é uma coisa dinâmica. A última vez que a gente bateu um papo, a gente falou sobre a questão das queimadas, principalmente porque eu estava no início. Sim. Como que está esse período?
Como a gente teve algumas chuvas no mês passado, na verdade, né? Esse risco ao incêndio em vegetação diminuiu bastante. Só que agora a gente já está com aumento novamente nas nossas ocorrências, viu, Marco?
A gente teve a semana ontem, noticiei aqui, em Soledade de Minas, uma grande queimada que teve aqui no sul de Minas, em Soledade de Minas.
Sim, a gente está tendo alguns focos recorrentes, são focos em pastos, em área urbana. Sim, a gente conclama a população novamente para acender a luzinha amarela, né, para que nos apoie nesse sentido, porque agora que é o momento de maior atenção. Agosto, setembro são os meses mais complicados no combate a incêndio de vegetação, e a gente precisa de um envolvimento direto aí da população, porque a gente passa esse período sem tanto susto, tá certo?
Porque agora também vai aumentar, a temperatura vai aumentando.
Exato.
Mas a chuva não chega também, então, quer dizer, fica ainda mais propício, né? Balão, tem problema aqui na região?
Então, Marco, a gente tem algumas ocorrências de balões, sim, que são soltos ali no Vale do Paraíba e acaba caindo aqui aqui em Itajubá. A gente já teve ocorrência até, vai puxando a fita através da Polícia Civil, né? Até soltura lá do Rio, que cai aqui, né? Então, assim, visualizou um balão, é importante cientificar a corporação pra gente ficar de olho ali, acionar as autoridades competentes, porque essa prática é crime, acionar as autoridades competentes para que possa tomar as providências cabíveis.
É crime, mas o que tem gente baloeiro que a gente vê na internet aí, né, que parece uma coisa, um esporte, né?
Engraçado, né? Assim, cada um com o seu.
Mas o hobby ele tem que ser legal,
tem,
né?
Que ser legal, né?
Que não pode,
exatamente.
Que não pode ter um hobby que vá contra a lei, né?
Exatamente. E a gente começa desse ponto de partida.
E que seja perigoso, né?
Mesmo que se fosse um hobby legalizado, né? O que eu estou pensando é isso. Mesmo se fosse algo legalizado, eu não sei qual que é a graça disso. Eu não consigo vislumbrar a graça de montar uma estrutura para ela atravessar cidades, ver onde vai cair, pegar a estrutura. Realmente não dá para entender qual que é o sentido por trás disso. Às vezes é só para quebrar uma lei mesmo. Não sei. De verdade. Eu não sei.
E essas coisas atrapalham, porque o bombeiro salva vidas.
Exato.
E aí, queimadas, essas outras coisas que as pessoas vão fazer aí, você pode estar atrapalhando o serviço dos bombeiros em um atendimento. Igual quando a gente é criança, houve a questão do trote da polícia.
Exato.
Né?
Exatamente.
Quando a gente é criança, a gente sempre na escola, quando eu era pequeno, eu via assim, passar trote para a polícia, poderia estar ter alguém precisando. É a mesma coisa, né? Serve para isso também.
Exatamente, olha só, se a gente está numa... por isso que eu gosto de conversar nesse sentido. Se a gente está numa cultura que é educada, consciente, vai entender exatamente esse ponto. Pensa só, nós estamos numa cidade... Já falamos os problemas econômicos que o Estado está passando, questões de efetivo que o pelotão tem enfrentado. Será mesmo que é o mais inteligente usar desse recurso para vigiar balão, para combater incêndio em lotes que poderiam estar limpos, em pastos que poderiam estar aceirados? Será que é a maneira mais inteligente? Deixo a pergunta, né? Eu tenho a certeza que não, que esse recurso poderia estar sendo melhor alocado. O que é importante eu falar, eu sou sempre muito sincero, que a pergunta veio sobre efetivo. Eu não estou aqui para passar uma imagem maquiada para a população. Estou aqui para tratar o assunto com muita franqueza, com muita técnica. Não é o ideal, mas nada que está que é previsto para o pelotão fazer está deixando de ser realizado. E não está deixando também de ser bem realizado. Tudo que fazemos, que precisamos de fazer, está sendo bem feito e bem feito.
sem dúvida, o trabalho dos bombeiros é realmente um trabalho excepcional, né? Que a gente fala do efetivo é justamente por isso, né? Porque se tivesse dinheiro, o Estado tivesse condições e pudesse ter mais bombeiros em todas as cidades, isso seria uma coisa maravilhosa. Infelizmente, não é a realidade, a gente tem que trabalhar, né, com a realidade, né, tenente? E é isso que os bombeiros estão fazendo, o senhor está fazendo aqui com a gente. Uma coisa que a gente sempre também tem que comentar, que eu acho que é essencial, e da outra vez a gente já falou sobre isso mesmo, que é a dúvida, né, a audiência do Rádio Rotativa, que é uma dúvida também que todo mundo tem, que é a chamada dos bombeiros para a saúde. Quando chamar o SAMU, quando chamar os bombeiros?
Bacana, olha, o Corpo de Bombeiros, todo atendimento clínico ou trauma, a gente deve ser acionado, tá certo? O SAMU, ele atende muitas ocorrências clínicas, e por ter a presença do médico, poder ministrar algum tipo de medicamento, essa chamada pode ser mais efetiva nos casos clínicos, tá? O que a população costuma fazer? Liga primeiro para o SAMU, como eles têm um médico regulando, verifica se eles estão disponíveis, se eles vão no atendimento ou não.
SAMU, ultimamente, tem sido bastante complicado. A gente tem recebido reclamações aqui, enfim.
Porque tem um médico que regula. Ele vai saber por telefone o que é um caso de urgência e de emergência, que às vezes a população não consegue ter esse tato, né? Aí quando a população verifica que o SAMU não consegue atender, aí acaba ligando para o bombeiro. Mas o que a gente fala? Nós somos uma rede, né? De atendimento, né? Caso o SAMU não consiga atender, a gente vai atender. Caso a gente não consiga atender, o SAMU atende. Então, assim, estamos trabalhando juntos em prol da população. Teve alguma urgência, emergência, caso clínico ou caso de trauma, os dois números podem ser acionados.
É isso. Eu sou Marco Antônio Gonçalves, estou aqui com o tenente Marco Antônio. Hoje o estúdio está cheio de Marco Antônio. A gente tem aqui mensagem dos ouvintes, o Antônio falando: bom dia, Marcos, parabéns aos bombeiros. Ele cita aqui o SAMU.
Muito obrigado.
E disse que é um exemplo de atendimento com a população. E o Carlos Antunes, ele mandou aqui um recado. Ele tem uma pergunta para a gente aqui.
Olé, bom dia também. Bom dia, audiência da Rádio Jubá. Olé, mais uma vez eu agradeço aí pelo atendimento ao povo aí, que você dá muito bem. E transparente é uma palavra forte, a Rádio Jubá tem muito bem. E gostaria de perguntar para o tenente como está a situação daquele morro da Vila Isabel lá, que eu sempre passo, eu preocupo, sabe? Vem chuvarada e fizeram um monitoramento lá e tal, mas eu não sei como é que está aquilo, se na época da chuva tem perigo, não. Eu preocupo muito, tem parente que mora lá, eu preocupo muito que morro. Pergunta para o tenente, fazendo um favor, meu colega. Um abraço. Fica com Deus.
Obrigado ao Carlos aí mandando mensagem para a gente. Tenente, a questão do morro da Vila Isabel, ele perguntando como está a situação, se é época de chuva, tem perigo. Né? Ele falou que tem treinamento, o senhor citou que talvez tenha um simulado, né? Simulação.
Então, a gente tá. Um abraço aí para o Carlos, né? Que está nos ouvindo aí nessa manhã. A gente está com vista de realizar um simulado dia 30 de julho lá com as forças de segurança, com a população. Já fica o convite aberto aqui para os parceiros da Itajubá que quiser participar lá em loco. Vão vir militares do bombeiro de Pouso Alegre para a gente poder fazer esse simulado em conjunto aí também. Então vai ser algo muito positivo que nunca foi feito aqui no município para o bem-estar da população. Aproveito que a gente está aqui anunciando isso. E consinto a todos os moradores a participar do simulado, a se envolverem, a propor soluções, né, para o promover, que é um risco que é existente. Não vamos agir de uma forma negligente aqui, né? Falar que não existe o risco. Existe o risco, mas estamos nos movimentando para propor as melhores soluções àquele risco. Quando o risco é existente, né, que é a ameaça, mas a população que está ali no próximo, né, àquela ameaça, a gente precisa propor soluções a esse risco. Então, assim, existe o risco e vamos dar mais um passo em direção a resiliência com esse simulado na terça-feira que vem. Vai ser na parte da manhã. Não vamos falar o horário exato, simulado é chegar mais próximo da realidade possível, né? Mas também não deixaremos de avisar como estamos fazendo, porque a gente não pode provocar o pânico
na população ali.
Nem nos meios, nos veículos de imprensa, né? Porque o pessoal vai ver, às vezes, que as sirenes foram disparadas, que a população está direcionando para os pontos de encontro, que as ruas estão sendo fechadas, que as viaturas de diversos órgãos de segurança estão movimentando para o local, mas não se assustem, viu? Não se assustem que não é uma situação real até então. A gente não, né?
É justamente para isso que se faz essa simulação, para que, caso aconteça, os bombeiros já estejam ali preparados.
Todos, né, que estão envolvidos.
Toda a sociedade civil.
Exatamente,
né?
Porque assim, a gente não precisa esperar o problema acontecer para pensar nele, né?
Até porque nem tem tempo, né?
Exatamente. Se as ações estão melhor coordenadas no momento de normalidade, que é esse que a gente está passando, se caso ocorrer um desastre, seja isso para o que for, uma inundação, um incêndio florestal de grande vulto, que seja, se a gente se prepara antes para isso, de uma forma eficiente, a resposta vai ser muito melhor, com toda certeza.
Você falou também que vai acontecer um em Brasópolis.
Amanhã, no Hospital de Brasópolis, estamos em conversa aqui com a diretora, a Renata, que abriu as portas do hospital para que a gente pudesse realizar um simulado lá. É aquela questão da prevenção, né, Marco? A gente estava conversando. Trabalhamos forte na prevenção. Gostamos de trabalhar. E assim, puxando a sardinha, né, até puxando um pouquinho da orelha, né? Infelizmente, olha, o que move, né, a imprensa é a audiência, né? O que move a imprensa é a audiência. E, infelizmente, toda notícia que a gente passa de prevenção, de boas ações, sim, elas não são tão bem comemoradas, não são tão bem vistas como as situações que a gente age
para remediar.
No momento que depois que aconteceu, sabe? Quando a gente faz uma ação de trânsito, uma ação de simulado, não tem uma repercussão tão forte quanto se o desastre acontecesse. Isso é para a gente pensar como cidadão, né? Que tipo de coisa que a gente está dando audiência? Porque às vezes a gente reclama, né, de alguns veículos de imprensa, que não é o caso aqui da Rádio Itajubá, que traz muitas notícias sobre o dia a dia do cidadão, que a gente consegue acompanhar de forma diversa, não deixa de noticiar, né? Mas eu falo assim, alguns veículos de imprensa, né, rede nacional, estadual, trazem só notícias de sangue, e aqui dali é o que fica, né? Porque é o que a população gosta de ver. Então vamos dar mais moral a assuntos de prevenção, boas práticas, boas ações, que isso que faz preservar a vida, isso que salva vidas de fato.
Isso você falou, eu quero também fazer aqui um adendo. Você falou de imprensa, é a questão das redes sociais, principalmente Facebook, grupos de Facebook. Hoje em dia, né, tem gente que tem um celular na mão, acha que é imprensa e tudo, e aí sai tirando foto, tem uma batida no carro, sai tirando foto para postar, tem isso, tem aquilo, e às vezes você não percebe a privacidade da pessoa. O senhor que trabalha também com acidentes, né, também para as pessoas que estão, quando presenciarem, passarem por um, né, também não precisa tirar foto e postar, né? Vamos preservar, guardar isso, preservar a intimidade da pessoa, né? Às vezes tem uma vítima ali, você não sabe, né? Vamos ter uma cautela quanto a isso, porque a gente vê muito na internet as pessoas querendo clique, acha muito bacana para informar, né? Às vezes nem sabe o que está acontecendo. Ah, tem um acidente em tal lugar, nem sabe, ó, acidente em tal lugar, você não sabe, às vezes a pessoa às vezes é parente de uma pessoa que está ali, a pessoa viu um carro que é igual, nossa, tem um carro batido igual do meu filho, e às vezes não é o filho, não tem nada a ver, só que se você já alarma, enfim, é importante hoje se tomar muito cuidado com essas questões, por causa disso mesmo, né, tenente? Eu trabalho com acidentes também, os bombeiros fazem isso, então é bom também para preservar essa intimidade e a privacidade das pessoas e das famílias, né?
Até a gente que está no cenário de ocorrência ali, a gente toma esse cuidado para não tirar foto da vítima. A gente vai noticiar por quê? Da mesma forma que eu estou falando aqui que o bombeiro trabalha na prevenção e forte, se precisar da gente no combate, estaremos lá, com todo o nosso aparato, todo o nosso preparo, treinamento, para atender no momento da dificuldade. E para noticiar esse fato aqui, a gente toma todo o cuidado do mundo para não expor ninguém. Então, assim, e se esse tipo de atitude, como você citou, Marco, fosse reprimida nas redes sociais, esses grupos de WhatsApp que a gente sabe que existem, né, que é só para noticiar, colocar notícia ruim, se isso aí não tivesse BOPE, não teria quem estivesse fazendo. Então vamos realmente, sim, isso é cultura, isso é mudança de pensamento, sabe? A gente valorizar mais uma ação de prevenção do que uma ação só para inglês ver na repressão, você está entendendo?
Uhum.
A gente mudar o nosso pensamento, e o Corpo de Bombeiros vem forte com isso, não é só de agora, né? Gostamos de trabalhar na prevenção e fazemos isso muito bem feito, né? E refletindo agora, final de julho, né? Um período que a cidade está mais tranquila, porque questões de férias escolares, não deixamos de trabalhar. Vamos fazer dois simulados, um essa semana e o outro no início da semana que vem.
E atenção também à questão das queimadas, como o tenente lembrou bem aqui. Estamos aí num período em que isso aumenta muito por conta do clima, né? Então, ficar atento, se for precisar limpar um pasto, não use o fogo, né?
Exatamente, temos decreto vigente aqui na cidade, se for pego colocando fogo, será devidamente autuado e preso. Só lembrar disso aí.
É isso aí. Tenente, vamos então só recapitular a questão do concurso, né? São 329 vagas, né? As inscrições estão abertas, vão até o dia 24 de agosto, tanto pelo site da banca organizadora, que você, se você jogar no Google Concurso Bombeiros Minas Gerais, você vai achar ali todas as informações, né? Mas também, você quiser ir na sede da 7ª Companhia Independente de Pouso Alegre, também pode fazer a inscrição por lá. Os salários variam entre R$ 5.097 e R$ 11.037, dependendo do cargo aí escolhido. São vagas a formação de soldados especialistas e oficiais na área da saúde. Então tá aí, tem uma taxa de inscrição a soldado ou soldado especialista de R$ 101, enquanto os cargos de oficial e oficial de saúde a taxa é R$ 220. As provas vão ser realizadas no dia 29 de setembro. Os candidatos serão avaliados em diversas etapas, dependendo do cargo a qual forem, qual estejam com correndo. E como o tenente bem lembrou aqui, uma coisa bastante interessante, esse pioneirismo desse concurso, que pela primeira vez será feito um certame de ampla concorrência entre homens e mulheres. Tenente, muito obrigado pela participação mais uma vez, agradeço pela disponibilidade em estar aqui, né, que eu acho que, como eu falei, é um serviço de utilidade pública, sempre quando o senhor vem aqui, né, e eu agradeço em nome dos ouvintes aqui o trabalho dos bombeiros aqui na nossa cidade.
Muito obrigado, meu amigo, pela lembrança, pelo saudosismo com a nossa corporação. É um orgulho, de fato, envergar essa farda, Marco, porque eu vejo que o Corpo de Bombeiros é um dos últimos lastros dessa sociedade, né? É uma das últimas instituições que ainda retém um alto grau de confiabilidade da sociedade, que a sociedade confia, e não queremos jogar isso por terra e trabalhamos para manter isso com toda certeza. Agradecemos pela confiança de toda a sociedade. Podem ter certeza que estamos nos redobrando, nos tornando em três para continuar cumprindo com o nosso propósito institucional, que é de salvar vidas e bens. E caso precisem, não se esqueça do nosso tridígito, que é o 93. Estamos prontos para poder te atender, para poder fazer o nosso melhor por vocês, que é isso que no final, que é por essa razão que a gente existe.
É isso aí.